Agora são 10 horas 35 minutos. É o CBN nas empresas. Nós estamos na Casa São Paulo. Hoje nós temos uma série de entrevistas falando sobre construção civil, arquitetura, engenharia. E para falar sobre engenharia e arquitetura, eu tenho aqui comigo a presidente da EAN, que é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá. Eu tenho aqui comigo Keila Regina Wesley. Keila, bom dia.
Bom dia, Gilson. Obrigada pelo convite.
Bom, a minha primeira pergunta, Keila, é a diferença entre engenheiro e arquiteto, né? Nós tínhamos muito aquela ideia do engenheiro na construção. Qual é o papel do arquiteto e a importância dos dois?
Bom, os arquitetos e os engenheiros, eles têm uma área de sombreamento, né, em que ambos podem atuar. O arquiteto tem uma formação mais humanista, enquanto o engenheiro uma formação mais na área de exatas, né? Eu considero que as atividades, elas são complementares e é muito importante que ambos trabalhem em conjunto, para que a gente tenha um melhor desempenho, tanto com relação às questões estéticas, às questões de conforto, como também com relação à questão de segurança estrutural e de a melhor opção de instalações. Então, são profissões complementares.
Eu estava observando que a história da EAN, que é a instituição que você representa, ela tem uma história praticamente tão antiga quanto a cidade, né? E Maringá é uma cidade cujo espaço urbano é planejado, a cidade foi construída por uma ocupação racional do espaço urbano, onde o engenheiro e o arquiteto têm um papel vital. O que hoje na cidade você considera que é o resultado desse planejamento que você considera muito bem sucedido e onde você acha que é necessário repensar um pouco esse espaço urbano e que você acha que a gente tem que se preocupar um pouco com ele?
Bom, a associação realmente ela já está aqui em Maringá há muitos anos. Esse ano ela completou 59 anos. E desde o início, desde lá os primeiros presidentes, a associação tem feito um trabalho de ajudar, né, no planejamento dessa cidade. E a gente sabe que a cidade nasceu planejada, nasceu das mãos de arquitetos e de engenheiros, né, que nos trouxe essa concepção de cidade-jardim, com ruas largas, com ampla arborização. Então, isso já nasceu assim e hoje nós somos muito, muito privilegiados por isso. Entendo também que a cidade continua tendo um foco no planejamento da cidade, principalmente agora com a criação do Instituto de Planejamento, né? É um cuidado e era uma necessidade que agora foi atendida, né? Então, tem muitas áreas que a cidade está sendo pensada e que eu acho que sempre para melhorar cada vez mais o nosso dia a dia.
Bom, eu estava conversando com a Keila e a gente estava falando sobre uma cidade. Maringá é uma cidade relativamente nova. Se você pensar em algumas cidades no país, ela é jovem ainda. Uhum. Né? Está com 71 anos, é jovem. Contudo, sim, você tem construções na cidade que já tem 71 anos.
Sim.
É preciso se preocupar com esses espaços? Como é que vocês, na Associação de Engenheiros e Arquitetos, podem contribuir ou contribuir? Eu fico de olho nessas obras que são mais antigas e que precisam de um certo olhar mais atento a elas.
Sim, da mesma maneira que a gente envelhece, né, as edificações elas também envelhecem e como você mesmo disse, a gente já tem 71 anos e tem edificações aqui com uma idade muito próxima disso, né? Então, a associação ela tem sempre frisado essa importância de inspeção dessas edificações mais antigas para verificar as condições em que elas estão hoje, se elas estão em segurança ou se elas representam algum tipo de risco, tanto para aqueles que usam diretamente as edificações, como para aqueles que estão no entorno, os que estão passando, né? E a gente atuou também na implantação da lei de inspeção predial aqui em Maringá, que foi sancionado ano passado e que exige essa inspeção predial nesses imóveis em periodicidade definida de acordo com a idade, com o porte da edificação. Então é bastante importante esse acompanhamento para que a gente mantenha a saúde dos edifícios ao longo das próximas décadas, né?
A gente tem uma mudança na cidade e a cidade, se você observa Maringá, você percebe isso. Você tem um fluxo de veículos maiores. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que os veículos estão com os dias contados. A gente não pode apostar mais nesse modal.
Sim.
A mobilidade das pessoas dentro da cidade implica em você criar espaços mais adequados para ela. Você fala de cidades adensadas, em que você tenha próximo de onde a pessoa mora, tudo que ela precisa. Isso tudo é algo que é discutido e elaborado pela engenharia, pelo arquiteto. Se pensa nisso hoje, nessa cidade moderna, o que chama de cidades inteligentes?
Sim, se pensa sim. E é um papel que está sendo bem executado pelo IPLAN, né? É, um arquiteto, inclusive, ele tem uma formação urbanística, né? Que é justo para pensar isso, para que nem todos tenham que se mobilizar até o centro para atender suas necessidades, né? Para que tenhamos ligações adequadas entre os bairros e centro, ou entre bairros, sem precisar vir ao centro. Então, tudo isso tem sido pensado e é necessário, importante, porque realmente nós precisamos pensar em outros modais além do carro, né?
Uma relação entre a pessoa e o lugar onde ela mora. Quando você pensava nos materiais, já que está no espaço que você trabalha com materiais de construção, acabamentos, por exemplo, as pessoas sempre pensavam no espaço urbano de um padrão de moradia. O padrão de moradia é que você tinha as divisórias de uma casa, por exemplo, ou de um ambiente comercial, quase sempre padronizado, eles se diferenciavam um pouco.
Sim.
Hoje você tem uma coisa mais personalizada, você trabalha com um ambiente desenhado quase que para uma função específica. Para o engenheiro isso é um trabalho maior, para o arquiteto também, como é que você pode construir um espaço saudável para quem frequenta, seguro para quem frequenta e personalizado também para quem frequenta?
Eu acho que o grande desafio dos projetistas é construir imóveis cada vez mais personalizados, mas que tenham maior diversidade de possibilidades de uso. Principalmente porque os hábitos, as vontades, os desejos, eles vão mudando também ao longo dos anos, né? Então, num primeiro momento, eu posso construir uma casa para uma necessidade que eu tenha hoje, mas se eu tiver a possibilidade de deixá-la preparada para futuras alterações, isso vai me dar uma liberdade maior. Da mesma maneira, os imóveis comerciais, né? Então, hoje eu construo com um fim, mas daqui a algum tempo eu vou mudar essa utilização. Então, acho que um grande desafio é construir imóveis cada vez mais versáteis. Até porque hoje em dia as mudanças ocorrem de maneira cada vez mais rápida, né? E a gente também precisa acompanhar isso.
Custo de imóvel. A gente sabe que no Brasil a construção civil tem um peso muito grande no orçamento das famílias. Quem pretende ter uma casa própria ou conta com financiamento através de uma linha de crédito público ou privado, que é a grande parte das obras hoje são financiadas.
Sim.
Mas é claro que as pessoas pensam nessa flexibilidade. A casa do para sempre nem sempre é do para sempre.
Sim.
A gente troca hoje de guarda-roupa, de sofá, de geladeira, várias vezes na vida da gente. A casa também, a gente vai começar a trocar os espaços que a gente mora. Isso tem que reduzir o custo da construção. Nós caminhamos para isso no Brasil? A engenharia pensa, a arquitetura pensa em uma flexibilização também do custo da construção?
Sim, e eu acho que tanto os arquitetos quanto os engenheiros, como profissionais, não estão pensando só no desempenho estrutural, estético, né, de conforto, mas o custo também é um dos desafios. Então, para isso é que a gente tem uma série de estudos e pesquisas em inovação, talvez trazendo materiais que tornem essa construção mais em conta, não só materiais, como mudanças de processo, novos sistemas construtivos, tudo isso para tentar aliar técnica e custo.
Uma última questão e uma curiosidade. A gente pensava quase que sempre o espaço doméstico nosso, a nossa casa, ela era funcional por ser ampla. E hoje as cidades concentram um número grande de pessoas, há uma valorização muito grande do metro quadrado, e às vezes com espaço menor de área você tem que construir mais.
Sim.
Como é que se faz, como é que se fecha essa equação?
Olha, eu acho que hoje, como você disse, antigamente a gente tinha espaços grandes e hoje cada vez menores. Então, como os espaços estão cada vez menores, o papel do arquiteto e do engenheiro se torna cada vez mais importante, porque nós vamos ter que utilizar melhor os pequenos espaços. Então, um espaço ele vai passar a ser multifuncional. Antigamente, a gente podia ter um escritório dentro de casa, um quarto de hóspedes, né? Os quartos dos filhos, do casal, banheiros, espaço de lazer. E hoje, todos esses espaços eles precisam ser pensados e projetados para uma área muito menor, né? Então, a gente tem espaços multifuncionais e eu acho que isso é que torna mais importante ainda a participação desses profissionais.
Ou seja, é muito mais do que a estrutura e o espaço físico que você tem, é a capacidade de aproveitamento desse espaço.
Exatamente.
Pensar nos objetos, nos utensílios que você tem, nos meios que você tem para fazer um mesmo espaço multifuncional.
Exatamente, é isso aí.
Keila, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Gilson, a associação agradece a oportunidade e se coloca à disposição.
Eu conversei com Keila Regina Wesi, ela é presidente da AEAN. A AEAN, que é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá. Nós falamos um pouquinho sobre o papel do engenheiro, o papel do arquiteto, a importância desses dois profissionais dentro de uma cidade que é planejada como Maringá e a racionalização dos espaços públicos e dos espaços privados. Nós estamos no CBN, nas empresas, na Casa São Paulo.